Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Notícias do Front, o nosso podcast número 699. Dessa vez, qual é o nosso tema? Atacado bovino no maior valor nominal da história. É isso mesmo, moçada. Lembrando a vocês que esse nosso conteúdo tem o apoio de Impasa, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Crédito Goiás, Otimiza Gestão Rural e Agropecuária Grande Lago. Agropecuária Grande Lago é aonde a gente confina os nossos animais de recria e é de onde vem o fertilizante, o adubo orgânico que ajuda a embalar a nossa recria. É isso mesmo, economia circular. Vai boi magro para o confinamento, volta adubo orgânico, fertilizante orgânico para embalar a nossa recria e produzir um boi magro cada vez mais pesado. Muito bom, moçada. Esse é o tema, atacado bovino no maior valor nominal da história. É, moçada, rapadura é doce, mas não é mole não. O que, que a gente está vendo? Esse podcast vai ser meio maluco, moçada. Assim, eu fiz um roteirinho aqui, meio improvisado. Na verdade, ele meio que, a bem da verdade, não tenho muito roteiro. Eu vou falar de algumas coisas que precisam ser pontuadas, porque senão a gente acaba passando batido, né? Bom, e passando batido no ano de 2024, né, que é um ano maluco, eu diria. Nós flertamos no primeiro semestre com uma curva de preços entre janeiro e junho pior ainda em termos de comportamento do que a tragédia que foi a curva de preços de 2023, da arroba, né? E aí flertamos com um segundo semestre explosivo. É, moçada, tem ano que o stop é no físico, tem ano que o stop é no futuro. Esse ano acho que não foi ano de stop, esse ano foi ano de squeeze. Vamos entender o que é esse tal desse squeeze na sequência. Antes disso, vamos falar um pouquinho de mercado, né? São Paulo, aí a gente vê a maioria dos negócios reportados a 225. Nós temos aí um indicador que terminou a sexta-feira com R$320,55, um dólar na galha do pau, na gaia do pau, como diria o goiano, de 5,80. Essa arroba está US$55. O Brasil voltou para o piso, é importante que se diga isso, para o piso onde está a carne bovina mundial, global, em termos de comercialização. Segundo o CPEA, os preços em São Paulo orbitam de R$301 a R$326. A gente vê máximas de R$330. Praças Mato Grosso, Goiás, com vários preços novos nessa semana. Impressionante. Vaca de R$310, R$320. Boi de R$320. Houve um reporte. Eu acredito que seja a realidade, mas eu ainda não confirmei. Enfim, cara, é um negócio impressionante, né? Máximas novas, a gente tem escalas ainda curtas, né? Máximas em várias. Pará também teve máxima essa semana. Bom lembrar que no Pará está tendo uma concorrência muito grande com o navio pela originação. A gente vê que o padrão de escalas em nível Brasil é curto. Tem semana que vem tem muito furo nas escalas de maneira geral. A oferta extremamente pequena, né? Novembro e dezembro aí abre com perspectiva de mercado interno firme, né? Sazonalidade ajuda. Carnes concorrentes, frango, suíno em alta, certo? China, eu percebo semanalmente. Eu tenho tido contato lá e a gente percebe que eles estão incomodados, mas que não está tendo alternativa, né? É um movimento realmente bastante difícil para a originação de gado para abate. Os volumes de abate ainda estão altos pela indústria brasileira. A indústria está com o pé direito lá no tapete, ou seja, acelerando com relação aos abates. A gente vê a margem da indústria piorou do que ela estava no final do primeiro semestre, mas ela ainda é razoável para boa, né? A exportação segue na lua. A gente viu já o volume exportado durante o ano de 2023, que era até então nosso recorde, nós com os números que devem sair agora, no começo de novembro, com relação à exportação embarcada de outubro, já devemos ter batido o recorde do ano passado e ainda faltam alguns meses, né? Enfim, é uma situação assim bastante difícil da gente ver, né? É uma situação que denota uma pressão de originação assim impressionante. A variação de preço entre junho e novembro é realmente inédita para mim. Eu nunca vi. O atacado, é importante a gente ver uma coisa, né? O atacado e o bezerro voltaram ao valor que eles tinham quando o boi era do R$ 350. Então veja que coisa interessante. Em março de 2022, o boi orbitava ao redor de R$ 350. Inclusive, o recorde nominal do indicador CPE B3, a série histórica mais longa de preços do Brasil, da arroba brasileira, é de 24 de março de 2022, quando o boi bateu R$ 352,05. Naquele mês, o preço médio do bezerro foi de R$ 13,22 e o atacado de R$ 21,92. Pois bem, esse R$ 21,92 do atacado já foi batido. Terminamos a sexta, agora, dia 1º, com R$ 22,34. E o bezerro, curiosamente, terminou a sexta com R$ 13,22, tanto bezerro e atacado também na base do CPEA. Então veja bem, o atacado da carne bovina, que é a carne bovina que o frigorífico vende, e o bezerro já voltaram ao valor nominal que eles tinham quando o boi estava no valor nominal de R$ 350 por arroba. E o boi está ainda em R$ 320 por arroba. Então assim, a cama para o boi voltar ao recorde anterior de valor, ela está feita. Não estou dizendo que isso vai acontecer semana que vem. Mas a condição básica para isso acontecer está posta. O bezerro já custa o que custava e a venda da carne já é no valor que ela era vendida. Lógico, sem correção, nós estamos falando em valor nominal. O fato é a intensidade, a velocidade da mudança de preço de junho a novembro são esses dois fatores. Intensidade, a quantidade o delta, né, nominal, de variação entre junho e novembro e a velocidade desse delta, dessa variação, não tem precedentes. Nunca vi algo parecido, né? O jogo da comercialização do boi gordo mudou de patamar. E isso, como eu estou vendo aqui, tenho falado, isso cada vez está mais reforçado. Hoje, para você entender de comercialização de gado, você tem que pensar muito além do preço do bezerro, da vaca e da arroba. E essa nova dinâmica afeta drasticamente quem é da cria, quem é da recria e quem é da engorda. É urgente nós melhorarmos as habilidades e competências de quem executa gestão de risco de preço e gestão de custo de produção das fazendas brasileiras. Isso é uma verdade. É fato inconteste, moçada. Agora vamos mais alguns detalhes, vamos ver aqui. Bom, só dando uma repassada aqui na minha colinha. Dei uma passada no varejo essa semana, no começo da semana, a intensidade de alta repassada pelo varejo. Tem lá um vídeo no meu Instagram bastante bacana, na minha conversa minha com um açougueiro. Essa intensidade de alta repassada ao varejo foi muito menor do que dos outros elos. A carne está vendendo, é impressionante. O varejo não passou para o consumidor toda a baixa da carne no pós-pandemia e ficou com margem guardada. Por outro lado, também não está repassando todo aumento nesse momento, certo? Frigorífico, acho que nunca viu o boi sair da mão como está acontecendo nesse momento, né? A gente está observando uma volatilidade extra na bolsa, com certeza, porque, cara, é aquela história: você vende bem hoje, amanhã já é nem tanto. Se você compra bem hoje, amanhã já é nem tanto, né? Então, assim, a velocidade de mudança no físico está muito grande. Eu diria que o físico, em muitas praças, está sem referência. Então, aumentar a volatilidade um pouquinho no BGI, no boi na bolsa, é normal. O boi ainda mantém ágio, né? Então você vê o indicador em 320, o novembro está a 325. Esse ágio é decrescente. Quando a gente olha janeiro, por exemplo, está a 318, mas ele mantém ágio ainda frente ao físico. Com alguma volatilidade, tem alguns dias que ele está meio de lado, mas essa situação maluca no físico deixa os negócios, inclusive no futuro, sem referência. E a venda, todo mundo que vai vender alguma coisa hoje na pecuária está retraído, né? No varejo é impressionante como a carne está resiliente para venda, cara. Eu acho que isso tem vários motivos, inclusive uma coisa que eu estava até pensando aqui com a ajuda de um leitor, de uma pessoa que interage com a gente no Instagram. Se você não está no nosso Instagram, eu faço convite. Notícias underline do underline front é o nosso Instagram, que é o mesmo nome do nosso podcast Notícias do Front, né? Talvez é o gatilho da escassez. O cara vê a carne subindo, a carne bovina, a carne de frango, a carne suína, todo mundo comprando. Pô, será que isso não vai acabar? Deixa eu comprar. Food service lotado, cara. É impressionante como a economia brasileira não tem base de sustentação no longo prazo, do ponto de vista fiscal. Nós estamos caminhando por uma situação muito complicada, com dólar de quase R$ 6, mesmo com a taxa de juros sinalizando para o futuro e olhando para 14. Muito diferente quando a gente tinha na pandemia um dólar muito perto de 6, mas o juros olhava para 2% ao ano na taxa básica da economia. E a gente tinha uma pandemia, né? Então, nesse momento, olha que tragédia, o dólar a R$ 6, né? Isso é bom para as commodities precificadas em real aqui, mas é muito ruim quando a gente pensa na economia do longo prazo, né? Um dólar de 6 com a taxa de juros futura que está olhando mais para 14 do que para os níveis onde ela está hoje, né? Isso denota o grau de problema fiscal que a gente pode estar se metendo. Mas nesse momento, o que está valendo é o consumo. E o consumo está lá em cima, né, dando sustentação para esse varejo trabalhar como está trabalhando. Tá certo? Exportação batendo recorde, eu já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui antes da gente entrar no squeeze, que eu acho que é o principal que eu quero falar nesse momento, que é o que justifica esse atacado ter voltado tão rapidamente no maior valor da história, né? Na base mais longa de preços, que é do CPEA de Piracicaba. E é impressionante, cara, que mesmo com chuva, cara, não sai boi, cara. Cadê aquele volume de boi tinha para sair, né? Impressionante, cara. E a gente olha para frente, a gente vê janeiro vai abrir exportação dos Estados Unidos, a gente vê a sazonalidade de dezembro, novembro, dezembro excelentes do ponto de vista de economia, que já está voltada para consumo, não importa o futuro, com desajuste fiscal, mas enfim, cara, é uma situação que se não diminuir abate e o valor do atacado for continuando, for fluindo, esse movimento só vai parar a hora que a carne parar de subir, ou então a hora que a indústria botar o freio no pé do abate, o pé no freio do abate. Para mim é isso. Agora, quem que quer botar pé no freio do abate? Ah, margem caiu, margem zerou e todo mundo abatendo cheio? Até sábado de feriado? É estranho, né? O fato é que tá difícil cada vez mais de pilotar esse mercado. Muito difícil. Como eu disse, a velocidade e o delta de variação num curtíssimo espaço de tempo é um negócio assim, eu nunca vi, nem próximo, né? E a gente viu que os astros se alinharam. A gente viu o ano vinha num padrão de oferta altíssimo, Volume de abate recorde do primeiro semestre de 2024, quase 20 milhões de animais. De repente, esse padrão de oferta oscila e cai, né, a partir do começo do segundo semestre, a partir de julho. O mercado interno, como eu disse, reforçando no modo on para consumo, bombado pelo valor de eleição, né, pelo sistema de conduzir a economia desse nosso governo. O dólar lá em cima favorecendo a exportação, aquela arbitrando, né, a diferença colossal da carne bovina no mercado internacional. O Brasil aí entre 40 e 45 dólares, que é onde a gente estava, e o mundo girando entre 55 e 100 dólares a arroba, né? Isso foi arbitrado, né? Essa diferença entre a carne mundial, né, o que importa, pelo menos para a comercialização da proteína bovina no globo, isso não ia ficar muito tempo tão diferente, né? Não ia durar muito. Então, o que, que aconteceu? A indústria exportadora negociou muitos volumes de carne ao ponto da gente bater o recorde nosso de 2023, que é o recorde histórico de volume exportado, em outubro de 2024. Nós já batemos o recorde. Os números que vão sair do SESEC semana que vem vão comprovar isso que eu estou falando, né? Então, a indústria negociou volumes muito recordes, ela ficou sobrevendida numa posição vendida muito grande e uma posição vendida a descoberto. Por quê? Existia, né, a expectativa de que iam ter volumes gigantescos de gado para abate confinado em outubro, novembro. Eu mesmo era um dos que estava extremamente preocupados com isso, né? Então, a margem do confinamento estava bom, custo de arroba aí de R$ 190, arroba de R$ 250, né? Tá tudo certo, R$ 60 por arroba de lucro. Quem aí faz R$ 9, estava nove arrobas no ciclo de confinamento, já estava com níveis de resultado financeiro acima, bem acima de R$ 500 por boi confinado. As estimativas de fechamento de bois nas alturas com incremento de 25%. E a indústria frigorífica exportadora, acho que acreditou nisso, assim como praticamente todo mundo no mercado, né? E ela negociou grandes volumes e ficou a descoberto nesses volumes. Isso é mais ou menos, como tem entrega física, carne, o que a gente chama de short squeeze. Eu vou trazer aqui uma fala do Leandro Bovo, estava conversando com ele sobre isso essa semana. Olha que coisa interessante, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Claro, eu vou compartilhar esse áudio aqui com vocês. Claro que tá. Eu pedi autorização para o Bovo para fazer isso, né? Leandro Bovo, lá da Radar Investimentos, nosso parceiro, né? E eu acho que é interessante trazer a opinião de fora aqui no front. Tenho feito pouco isso, né? Acho que tem que fazer mais. Mas vamos lá, o que quer que ele fala sou eu, para quem não me conhece pelo meu apelido. Vamos embora, é o seguinte, vamos lá.
Bom dia, Keké, tudo bem? A definição clássica de short squeeze é o seguinte: nos mercados, principalmente Chicago, tem entrega física, certo? E café aqui na BMF tem entrega física também. Então, o short squeeze é o seguinte: quando o cara está vendido no produto e ele carrega até o vencimento do contrato, ele tem que entregar o produto, certo? Em contrato futuro que tem entrega física. Quando o cara não tem produto para entregar, acontece o short squeeze, ou seja, o cara está vendido e ele precisa recomprar a posição dele, porque ele não tem produto para entregar. Só que isso, no vencimento do contrato, o contrato com liquidação, com entrega física, não tem liquidez. Porque o cara não. Ninguém que vai ficar posicionado, ninguém que não vai para a entrega vai ficar posicionado. Então a liquidez do mês presente morre. E aí o cara não consegue sair. Aí ele fica squeezado, que a gente chama. Ou seja, ele tem que pagar o preço que for para ele liquidar a posição dele, porque ele depende do comprado dar liquidez para ele, né? Então, o cara vendido quer sair e o único que pode dar liquidez para ele é o comprado. Então, basicamente, o comprado, entre aspas, coloca o preço que quiser. Aí, o vendido tem duas alternativas. Ou zera a posição recomprando do comprado, que coloca a venda no preço que quiser, basicamente. Ou ele compra produto no mercado para entregar na bolsa e liquidar a posição, entendeu? Essas duas alternativas. Esse é o short squeeze clássico.
Deu para entender? Vamos pegar mais um áudio aqui para ficar mais claro ainda. Olha aqui, ó. Vamos lá.
Ele pode fazer
a liquidação dessas duas formas. Só que, assim, via de regra, quando o comprado carrega a posição para liquidação, é porque ele quer receber a mercadoria, né? Via de regra. Então, muitas vezes, o vendido, ou melhor, o comprado, não dá liquidez para o vendido, porque ele fala: não, eu quero receber, eu comprei, eu quero receber. E aí o vendido tem que se virar para entregar a mercadoria. Por isso que o short squeeze na bolsa mesmo, assim, um short squeeze violento, ele é uma coisa assim, rara de acontecer e é muito traumático, porque assim, literalmente fica na mão do comprado. Vamos falar assim, que o mercado está 100, R$ 100, qualquer produto, está R$ 100 a cotação. E o comprado quer receber e o vendido não tem para entregar, a bolsa vai chamando margem do vendido até ele ou entregar ou liquidar a posição. Liquidar a posição. E aí, para liquidar a posição, ele depende da boa vontade do comprado colocar o preço que ele quiser, né? E aí a bolsa é o responsável pela boa liquidação desse contrato. Então, assim, essa condição de short squeeze é uma das coisas mais feia de ver assim no mercado financeiro, é você ficar squeezado, que a gente chama, né? Ficar no short squeeze.
Olha só, moçada. Então, para a gente entender melhor, quando a gente fala no mercado financeiro, a gente fala o sujeito está numa posição long, ele está comprado. O sujeito está numa posição short, ele está vendido, né? Então, short squeeze é o quê? É o vendido espremido, é o vendido sem saída. Se a gente for uma saia justa, sinuca de bico, ele está espremido, ele está numa saia justa, está numa sinuca de bico, ou está como o goiano diria, ele está numa latada. É o cara está na latada da venda. Vamos lá, o que que aconteceu na minha visão? O frigorífico exportador brasileiro, confiando em grandes volumes de oferta no segundo semestre, que era o padrão que vinha ocorrendo no primeiro semestre de 2024, fechou volumes de entrega, contratos gigantescos de exportação. Não à toa, de novo, nós já batemos o recorde de exportação, né, nesse momento. E mesmo a gente tendo praticamente aí 2 meses de tempo para o ano acabar. E aí, o que que aconteceu, moçada? Os volumes de entrega, de oferta para a indústria oscilaram, veio para baixo, mudou o padrão que vinha ocorrendo até o primeiro semestre. E aí a indústria ficou com essa posição vendida a descoberto. Então ela precisa fazer a entrega física, precisa originar boi para abate para produzir carne, para colocar dentro da embalagem, para colocar dentro do container, para chegar na China, por exemplo. Tem grandes volumes, né? E aí o que que aconteceu, cara? E ela estava com margem, porque as margens da indústria no final do primeiro semestre estavam estratosféricas. Então veja bem, você encontrou uma indústria com grandes volumes comprometidos, com uma posição vendida em aberto, né? Ela prometeu a entrega de carne, ela tinha que originar essa carne, a mercadoria ficou escassa, tá certo? O atacado do mercado interno enxugou ao ponto de fazer esse preço do mercado interno subir, e aí aconteceu uma coisa fundamental, cara. Os frigoríficos pequenos e médios que compram 60% da carne que o Brasil inteiro produz começaram a ficar com margem. Mesmo o boi, a vaca estando mais difícil, falar em vaca, obviamente, no segundo semestre é fundamental a gente dizer isso. Não, se existe uma sazonalidade de abate menor por conta de vaca. Não tem vaca como tem no segundo semestre, no primeiro semestre. Então, naturalmente, essa sazonalidade de abate ia operar e ia ter menos volume. Mas a estimativa é que ia ter muito boi para entrega. E isso não se concretizou, né? E com naturalmente menos vaca, o que que aconteceu? O que que aconteceu é que o atacado do mercado interno começou a ficar enxuto, porque os volumes embarcados muito fortes, né, drenando o mercado. Essa escassez, esse gatilho de escassez fez o atacado do mercado interno subir. Isso deu margem para as indústrias menores e médias, que compram 60% do volume, eu brinco que são as abelhinhas. E as abelhinhas ficaram bravas, ficaram ativas, ao ponto de fazer os grandes ursos, as indústrias exportadoras, né, os big, né, os grandes ursos correrem e terem que pagar para cima. Então, quem puxou a alta, Mato Grosso do Sul foi muito caso disso, né? Foi muitos frigoríficos pequenos e médios. E a indústria grande, não, vai ter muito boi, não precisa subir. De repente, o pequenininho pagava R$ 5 a mais, R$ 10 a mais, a indústria querendo abater cheio. Não, então vamos pagar também. Então, quem liderou a alta foram as abelhinhas, foram as indústrias pequenas e médias, porque o atacado foi escalando para cima. E ele está escalando até hoje. Hoje a gente viu atacado de R$ 22, nós estamos falando de vaca de acima de R$ 300 aqui no estado de Goiás, por exemplo, né? Teve negociações, ainda eu não confirmei ainda, mas tudo indica acima de R$ 310 para vaca. Né? Então, atacado de R$ 22, dá para pagar uma vaca aí de 320. Isso foi escalando e a indústria grande teve que ir abrindo mão de margem, porque ela tinha margem para abrir. E ela foi ficando squeezada. O squeeze, o short squeeze, eu diria que é o vendido espremido, seria a melhor tradução, ou seja, o vendido sem saída. A indústria grande está vendida em quê? Em carne, para entregar, para colocar dentro do container e exportar, e ela teve que ir pagando para cima. Então os astros alinharam, cara. Houve uma mudança do padrão de oferta, a economia no mercado interno, no modo on, com dinheiro da eleição municipal. Né, de governadores, etc. O consumo, a economia interna virada para o consumo, uma oferta menor, um clima, cara, olha só, um clima que desprivilegiou, complicou a produção de animais a pasto, em sistemas intensivos, em pastejo, seca, fogo. Um dólar lá em cima, a carne bovina global num nível muito maior do que o nosso aqui. Então, assim, os astros se alinharam e houve um short squeeze. O vendido espremido é uma posição de mercado bastante complicada, difícil de sair, rara, e ela é extremamente impactante ao ponto de fazer a arroba subir. Ano passado, a arroba caiu R$ 100 em 8 meses. Esse ano, a arroba subiu 110, R$ 120 em 4 meses, 5 meses. Então, o que ela subiu, o quanto ela subiu e a velocidade foi muito maior do que o quanto ela caiu e a velocidade que ela caiu. E isso não parou até hoje e não vai parar, né? Ah, outro astro que alinhou também tinha margem concentrada no varejo. Então, essa alta que chegou no varejo, ela não precisou ser repassada, porque a baixa da carne de 2022 para cá tampouco foi repassada. Mas um astro que estava alinhado. Isso é extremamente raro e ninguém previa, tanto é que ninguém acertou. Ninguém acertou esse movimento. Os mais otimistas, que estavam muito otimistas, falavam em arroba de 280 ou um pouquinho mais, talvez perto de 300 e tal. Muito longe, a gente está vendo arroba em São Paulo a 330 já. Então, assim, nós aqui, eu disse isso, você pode olhar os nossos podcasts, nós travamos o nosso gado, né? E quando percebemos que ia haver essa escalada, a gente liberou atrás. Fui criticado, inclusive, numa postagem no Instagram, dizendo que isso era uma posição extremamente arriscada, e era, mas eu vi, quando o indicador estava entre o 254 e o 257, que era necessário desfazer a trava para a gente aproveitar a alta que vinha, mesmo eu já tendo refeito a reposição. Se eu quiser vender hoje meus bezerros que eu comprei em abril e maio com R$ 1.000, R$ 1.200 de lucro, ocolhido nesses poucos meses depois da compra, eu poderia vender, né? Então a minha alta, ela, a minha estratégia, ela foi desenhada para eu captar uma alta além da trava pela reposição. E isso foi feito. Tá tudo certo, o dinheiro está em casa. Porém, além disso, nós alteramos a nossa trava, né? E por quê? Porque a gente percebeu que vinha um movimento avassalador, como ocorreu em setembro do ano passado, mas nesse ano foi muito mais forte. E se, na minha visão, configura, eu nunca havia visto um short squeeze, né, no físico da carne bovina exportada pelas grandes indústrias. Os pequenos, eles não tiveram short squeeze. Por quê? Ele vê a carne a 20, dá para pagar a vaca 290, 300. Aí vai lá e paga o boi. Ele vê a carne a 22, ele vai pagar 320, moçada. É do dia da mão para a boca. Ele não tem. Já a grande indústria faz um contrato de exportação de um prazo maior, e aí ela fica com a venda a descoberto e ela teve que pagar o que está na praça. E essa brincadeira vai, moçada, enquanto o abate estiver cheio, o abate, as esca, a, o volume de abate, as indústrias querendo operar com abate cheio, porque vai precisar de gado, enquanto a carne estiver conseguindo ser repassada até a ponta final. O mercado interno vai, as abelhinhas vão continuar ativas e os grandes frigoríficos vão ter que pagar. A margem das grandes indústrias caiu, caiu consistentemente de junho para cá, mas ela ainda é melhor que a média histórica. Então, moçada, situação do físico paga para cima, não aparece escala, é um short squeeze, é um negócio inacreditável. E para a gente finalizar, já que a gente está com 30 minutos, o que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte, moçada, o que está se configurando, né, no mercado pecuário, reforçando o que eu já disse, nós estamos vivendo, né, essas mudanças, né, essa intensidade, essa velocidade, eu queria reforçar isso. É brutal, não tem precedente, está muito difícil operar isso. Né? É por conta desse short squeeze, de novo, que eu estou falando, um evento raro e impactante. Né? E a gente está tentando esmiuçar aqui em detalhes nesse podcast, está ficando um pouquinho maior que o padrão. O fato é, o que resta de conclusão no final do dia? Isso é que eu queria finalizar aqui para você. O jogo da comercialização do bovino mudou de patamar. Eu tenho dito isso há alguns meses. E hoje esse jogo da comercialização envolve fatores, critérios, características que vão muito além do bezerro, da vaca e da arroba. E é preciso entender essa dinâmica, porque ela afeta drasticamente, dramaticamente, você que está na cria, você que está na recria, você que está na engorda. A gente precisa urgentemente melhorar a habilidade, a competência, a capacidade de gestão de risco de preço e de gestão do custo de produção, já que, por exemplo, reposição é custo para recria e engorda, das fazendas do Brasil, senão nós vamos sentir, tem muita gente que sai fora do jogo, fica fora, fica sem dinheiro para comprar as fichas para entrar de novo no cassino de um novo ciclo produtivo, moçada. E o patrimônio de muitas famílias, um patrimônio secular, vai sentir. Então é fundamental, eu faço aqui, deixo aqui esse lembrete, e se você quiser se interessar por entender essa nova dinâmica, eu convido você para ir lá no gestãoderisconaprática.com. É muito simples o site, o endereço. gestãoderisconaprática.com. Lá você tem as condições, as características, o conteúdo do nosso curso online. Ele é inédito. Existem dois módulos que estão muito voltados para essa dinâmica que eu estou explicando para vocês. Quais fatores que vão muito além de preço, de novo, de preço de bezerro, de garrote, de vaca, de arroba, que a gente precisa olhar para se posicionar do ponto de vista de comercialização. Você precisa começar a olhar carne, né? Mas mesmo, você não tem açougue, mas eu explico isso lá, por que que isso é importante. Se você se interessou por esse assunto, eu deixo a você o convite, entre lá na nossa landing page, gestãoderisconaprática.com, está na bio do meu Instagram, e para você... Lá você tem acesso à condição comercial com um desconto bastante generoso. E para privilegiar você que chegou até aqui no fim do nosso podcast, eu vou deixar um presente para você. Um desconto adicional de R$10, de 10% no valor promocional que está lá no nosso gestãoderisconaprática.com. Vai ter um cupom de desconto e o cupom chama Rodrigo10. Rodrigo10. Né? Rodrigo, número 1, número 0. Rodrigo10, em numeral. 10 é em numeral. Você coloca lá, você vai ter um desconto adicional de 10%, né? num valor que já está com desconto bastante generoso. É uma condição comercial única, né? Que vai ser por pouco tempo. E o valor de investimento é muito facilmente se retorna. Se você acha caro investir na sua habilidade e na melhoria da sua habilidade e competência, experimente a mesmice. Você vai ver o quão caro é. Né? Investimento em educação é fundamental nos dias de hoje. E eu faço convite a você, com muita honra. Se você quiser achar que vale, nós vamos estar lá. E eu acho que você vai se surpreender com como a comercialização mudou. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Fica o nosso presente especial para você, Rodrigo 10, o cupom de desconto do nosso curso, gestãoderiscosnaprática.com. Eu te aguardo por lá. Lembrando a você da campanha do Agro contra o Câncer. Doe R$ 2 por cabeça batida, que você não vai esvaziar seu bolso e vai, ao mesmo tempo, encher seu coração de gratidão, né, enchendo de esperança, chance de cura alguém que está no hospital, no leito do Hospital de Amor, nesse momento. Se você quiser saber como, entre lá no Instagram do Hospital de Amor ou no chame no direct, que a gente te dá as instruções. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. O que a gente está vivendo são eventos raros, impactantes, e a gente fez questão de trazer essas informações para dar noção, porque senão a gente passa batido. A história da pecuária está se fazendo na nossa frente e é preciso a gente refletir, e isso envolve mudanças impactantes no seu negócio, seja você pecuarista de cria, recria, engorda, seja você um consultor, seja você um sujeito que trabalha na força técnica comercial da indústria do pacote tecnológico, seja você que tem fábrica de ração, uma loja agropecuária, você que tem grãos para venda, né? Tudo isso é impactado. Um abraço, até a próxima, moçada. Espero que tenha valido a pena e essa sempre é o nosso esforço nesse sentido. Fiquem com Deus, estaremos por aqui juntos na próxima semana.